as previsões do ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, de que até 2029 a Alemanha estará em guerra contra a Rússia, parecem gradativamente se encaminhar para uma comprovação. Afinal, a Alemanha é membro da OTAN, e o Estatuto da Organização estabelece que se um dos seus membros for atacado, todos seus integrantes devem sair em sua defesa. Esses indícios de comprovação estão nos incidentes que têm ocorrido em decorrência da guerra que a Rússia trava contra a Ucrânia. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, alertou a OTAN de que deve tomar a sério a ameaça de um ataque russo em solo protegido pela Aliança Atlântica, o que considera possível em questão de meses. Sua manifestação veio depois de um drone russo ter atingido a cidade de Galați, na Romênia, e de o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, ter dito: "O sono tranquilo está acabando", numa referência aos europeus. O fato é que vários incidentes envolveram artefatos bélicos russos que cruzaram fronteiras e atingiram o território de países membros da OTAN. Incidentes documentados e confirmados incluem o choque de drones explosivos russos em áreas povoadas. Durante ataques aos portos ucranianos no Rio Danúbio, drones e seus destroços violaram o espaço aéreo romeno. Alguns desses incidentes causaram danos a edifícios residenciais, provocaram incêndios e deixaram feridos. A Romênia respondeu acionando caças F-16 e emitindo alertas para a população. Destroços de drones e mísseis russos provenientes do território em conflito na Ucrânia foram encontrados em regiões da Letônia, causando preocupações para a segurança da aliança no flanco oriental. Destroços caíram também em território da Polônia meses atrás. Os incidentes são tratados como sérias violações de soberania e do espaço aéreo da aliança, levando a repetidas condenações formais por parte da OTAN e ao reforço da defesa antiaérea no leste europeu. Polônia, os países bálticos e agora a Romênia, cada vez mais provocações russas, destacou Tusk em mensagem do X. Ele se disse preocupado com as constantes manifestações de Medvedev, conhecido por lançar todo tipo possível de ameaças ao Ocidente. Aliás, esse Medvedev tem um histórico deprimente. Antes de mudar a Constituição, permitindo sua reeleição indefinidamente, Vladimir Putin tinha que cumprir no mínimo 2 mandatos como presidente. Assim, como não podia reeleger-se, colocou Medvedev como candidato a presidente. Com a força de Putin, ele foi eleito. Porém, não governou. Putin assumiu como primeiro-ministro e continuou mandando. Medvedev ficou apenas como um títere, se sujeitando ao ridículo papel de ser uma espécie de tapa-furo para Putin. Na realidade, um capacho de Putin. Agora ele se presta a ser o porta-voz incendiário do governo. As preocupações do dirigente polonês, assim como dos demais mandatários da OTAN, aumentaram substancialmente nos últimos dias, depois que o presidente Donald Trump ordenou a retirada da Polônia de 5 mil soldados americanos, que ali estavam estacionados em nome da Aliança Atlântica. A decisão faz parte das manifestações de Trump no sentido de que a OTAN deve investir mais em defesa. Os europeus já vêm conscientizando disso há algum tempo, mais especificamente desde que perceberam que Trump abandonou a Ucrânia. Na sequência, veio o abandono da Europa com o afastamento da OTAN, fato que levou o secretário-geral da organização, Mark Rutte, a conclamar seus parceiros para uma nova realidade. E tudo indica que é justamente esta nova realidade de um enfraquecimento da OTAN que Putin está vislumbrando para concretizar a profecia do alemão Boris Pistorius. Todavia, neste caso, por mais que tenha abandonado seus parceiros europeus, Trump deverá ser chamado para a responsabilidade. Não dele, Trump, mas do país, Estados Unidos, para com o tratado que deu origem à aliança criada para proteger o Ocidente contra a ex-União Soviética. Essa, um castelo que desmoronou, mas que Putin, com suas ações expansionistas, quer reconstruir. Este programa teve o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Dia dos Namorados, Sindi Lojas Porto Alegre. Compre nas lojas associadas. Coloque seu CPF na nota e concorra a prêmios diários. Padaria e Confeitaria Roma, entrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma. Na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.